A Fecomércio RS divulgou os resultados da pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores gaúchos. Os dados indicam que 95,2% das famílias estão endividadas, 39,4% das famílias estão com dívidas em atraso e 2,5% não terão condições de pagar suas dívidas em atraso. A economista-chefe do sistema Fecomércio RS, Patrícia Palermo, nos explica esses números preocupantes.
Quando a gente observa no último ano, a gente consegue verificar claramente que houve um grande aumento do endividamento entre as famílias gaúchas. No ano passado, em 2021, né, no mês de agosto, nós tínhamos 79,3% das famílias gaúchas tendo algum tipo de dívida. Atualmente, esse número é de 95,2%. É importante notar também que o problema de ter mais pessoas endividadas, ele só é crítico se isso for acompanhado de inadimplência. O endividamento por si só não é algo ruim. Muitas pessoas, em momentos muito bons da sua vida, adquirem carro novo, adquirem casa nova, e isso se dá através de acesso a crédito. O problema é quando esse endividamento ele é motivado por um estrangulamento do orçamento, que faz com que as pessoas apelem para o crédito para fazer a compensação da sua renda, da sua falta de renda. Quando, na verdade, acessar crédito nada mais é do que adiantar a renda. Então, quando você usa crédito para compensar uma falta de renda, existe um potencial risco aí de no futuro você se tornar um inadimplente, porque se já falta renda hoje, no futuro você vai continuar tendo falta de renda e ainda assim vai ter que pagar renda que você adiantou via crédito. E isso a gente vê pelos números da inadimplência. No ano passado, 22,4% das famílias gaúchas tinham contas em atraso. Esse número hoje ele é quase o dobro, é 39,4%. Uma notícia positiva: depois de muitos meses aí em alta, mais especificamente 14 meses de alta, no mês de agosto a gente teve um pequeno recuo do percentual de famílias com conta em atraso. Em julho de 2022, isso é de 40,6%, em agosto de 2022 foi para 39,4%. Os dados, porém, de persistência da inadimplência, eles estão em médias, em números, em variações muito baixas, em taxas muito baixas. Hoje a gente tem 2,5% das famílias sem condição de pagar nenhuma das suas contas em atraso. Há um ano atrás, esse número era de 4,5%. O que está sugerindo essa dinâmica aqui da pesquisa para a gente? Que basicamente as famílias estão precisando de crédito para completar o seu orçamento. Aí elas não têm condições de pagar parte dessas dívidas, né, tomadas no mercado, elas acabam se tornando inadimplentes, mas elas fazem uma grande força, um grande esforço para não se manterem inadimplentes. Então, elas sempre conseguem pagar algumas das suas dívidas em atraso. Como a gente pode ver, o percentual de famílias que não vão ter condições de pagar nenhuma das suas dívidas em atraso, ele é muito baixo. Então, por que é importante pagar as dívidas em atraso? Para você conseguir liberar o seu nome no mercado, né, para conseguir continuar acessando crédito. As famílias estão cada vez mais conscientes que manter o acesso ao crédito hoje é uma necessidade para financiar o seu consumo corrente.
Economista-chefe do sistema Fecomércio RS, Patrícia Palermo. No curto prazo, qual seria a solução para diminuir a inadimplência?
Basicamente, o que as pessoas precisam ter em mente, né, é que quem está em situação de inadimplência não deve contrair novas dívidas. A gente deve fazer um planejamento para se tornar capaz, principalmente, de pagar primeiro aquelas dívidas que são mais caras e que estão há mais tempo em atraso. Se possível, tentar consolidar essas dívidas, reestruturar essas dívidas e voltar para uma situação de adimplência. É importante, né, notar que existem linhas de crédito no mercado que são mais caras do que outras. E sempre aquelas linhas de acesso mais fácil, como por exemplo o cheque especial, o rotativo do cartão de crédito, eles são mais acessíveis no sentido de você ter uma acessibilidade mais rápida a eles, mas eles são muito mais caros. Então, quando a gente vai tomar dívidas no mercado, né, essa dívida ela tem que ser planejada. Quanto mais planejada ela for, quanto mais planejado esse acesso ao crédito for, mais barato ele tende a ser.
E as pessoas com o nome limpo, como se diz popularmente, vão poder consumir mais.
Uma coisa que a gente tem que ter consciência é que, nos últimos tempos, a gente criou uma série de instrumentos capazes de fazer com que pessoas que têm bons históricos de crédito consigam se aproveitar desse bom histórico de crédito para ter taxas de juros mais baixas, né, quando tomarem dinheiro emprestado. Isso se dá através, né, do cadastro positivo, onde você consegue ter uma nota de crédito mais favorável, que vai facilitar você acessar crédito, mas também com outras iniciativas, como por exemplo o Open Banking, agora o Open Finance. Quando você consegue compartilhar as suas informações, o seu histórico financeiro com outros bancos, com outras instituições financeiras, né, você consegue efetivamente contar para os outros a sua boa história de crédito. E num ambiente que está se tornando, com o passar do tempo, mais competitivo, isso faz com que você, cliente, que tem um nome limpo, que tem um bom histórico de crédito, consiga acessar taxas de juros mais baixas, porque você consegue dar provas de que você é um bom pagador. E a gente jamais pode esquecer que um dos grandes componentes da taxa de juros ao tomador final lá é a inadimplência, o risco de inadimplência. Então, ter um histórico positivo reverte melhores taxas.
Ouvimos a economista-chefe do Sistema Fecomércio RS, Patrícia Palermo, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.